Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindas. Esta é a Voz da América e esta é a emissão de Vespertina em português neste domingo, 15 de janeiro de 2023. Para todos, votos de um bom domingo, votos também de um bom ano de 2023. Convosco está o Liu Sair na produção, a apresentação é da Ana Guedes. Pode escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pijigiti, com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu é a rádio Sitchanu, que é leste FM na cidade de Buba, a Voz da América. Em português está em FM com a rádio Papagaio na cidade de Cachunga, é a rádio Berland. Na cidade de São Domingos, a rádio comunitária de Casmai. E pode ouvir a Voz da América em português, em FM, em Catió, com a Rádio Educativa. Na emissão deste domingo, no espaço de Angola, recordamos um artista plástico, o desaparecimento, se diz, deixa um vazio. Falamos de Patrice Mauete depois, falaremos saúde, a sua saúde, com a doutora Graça Matinha, e a seguir é o espaço para a Denis Teske conversar hoje com o Adelino Bimba, da Associação de Quadros da Diáspora para apoio à formação dos angolanos. É a rubrica Fala África, mas agora vamos às histórias que fazem manchete neste domingo.
Obrigado, Ana Guedes, aqui nos estúdios com o som de Inês João Carlos, sou Amancio Miguel e apresento as notícias. A Autoridade de Aviação Civil do Nepal diz que pelo menos 68 pessoas morreram neste domingo, quando um voo doméstico caiu em Pokhara, no pior acidente aéreo em 3 décadas naquele país pequeno da Himalaia. Centenas de equipas de resgate vasculharam a encosta, onde o voo da Yet Airlines, transportando 72 pessoas da capital Katmandu, caiu. A televisão local mostrou equipas de resgate lutando em torno de secções quebradas da aeronave. Parte do solo perto do local do acidente foi queimado, com chamas ainda visíveis. O acidente é o mais mortal do Nepal desde 1992, revela o banco de dados da Aviation Safety Network, quando um Airbus A300 da Pakistan International Airlines caiu numa encosta ao se aproximar de Katmandu, matando todas as 167 pessoas a bordo. As autoridades do Nepal iniciaram a investigação. Uganda rescindiu o seu contrato com a empresa chinesa China Harbour and Engineering Company para construir uma linha férrea para a fronteira com Quênia e agora está a considerar um acordo com uma empresa turca, disse um alto funcionário à agência de notícias Reuters na sexta-feira. Em 2015, o país pequeno do leste africano assinou um contrato de engenharia, aquisição e construção com a referida empresa chinesa para desenvolver uma linha férrea de 273 quilómetros, estimada em 2,2 bilhões de dólares, ligando a capital Kampala e a fronteira do Uganda com Quênia, onde está prevista uma ligação com Mombasa no Oceano Índico. Uganda, no entanto, estará frustrado com a relutância da China em financiar o projeto e agora está em contacto com a IAP Merkez da Turquia para assumir o cargo, disse a Reuters, o referido funcionário do Ministério de Obras Públicas e Transportes, que falou na condição do anonimato porque não estava autorizado. Continuamos a apresentar as notícias. Associações de escritores dos Estados Unidos e de Sydney, na Austrália, emitiram uma declaração conjunta pedindo a libertação de Ali Assadollahi, um poeta iraniano, e de outros escritores presos no Irão. Assadollahi tem sido um poeta inspirador e líder da sua geração. Lê-se no comunicado que realça que as suas obras foram traduzidas para o inglês, italiano e francês. Ali Assadollahi, que também é crítico literário e secretário da Associação de Escritores do Irão, foi preso a 21 de novembro sem acusações. Atualmente, ele está detido na prisão de Fashfuen e diz-se que está em confinamento solitário e sem acesso ao advogado. A declaração diz que o único crime desses escritores é a sua produção e atividades literárias. Pedimos às autoridades iranianas que revertam imediatamente essas acusações absurdas contra escritores iranianos e ordenem a sua libertação. Para aqueles grupos de escritores, a contínua perseguição e julgamento de escritores iranianos constitui violações claras da sua liberdade de expressão e liberdade de consciência. E por último, neste bloco de notícias, a Rainbow Gabrielle, estilista, modelo e instrutora de costura do Texas, foi coroada Miss Universo ontem. A 70ª competição de Miss Universo foi realizada na noite de sábado em Nova Orleans, aqui nos Estados Unidos. A segunda colocada foi a Miss da República Dominicana, Andrina Martinez. Funcionários da competição dizem que Gabrielle é a primeira filipino-americana a vencer o concurso.
Patrício Moete foi mentor e curador de muitos jovens artistas e aprendizes angolanos que ele acolhia no seu ateliê. Nascido no Kwanza Norte, o pintor foi um dos fundadores da Brigada Jovens Artistas Plásticos e, segundo muitos artistas, o seu desaparecimento físico deixa um vazio difícil de ser preenchido pelo valioso contributo que deixou às artes plásticas. Uma reportagem do Pedro Dias.
O ano de 2023 começou mal para as artes plásticas angolanas. Morreu no dia 1 de janeiro Moete Patrício, o mestre Moete, vítima de doença. O pintor participava de uma vigília religiosa quando sentiu-se mal. Celebrava-se a entrada do ano novo. Os serviços de saúde não funcionavam. Por isso, os primeiros socorros não foram prestados ao artista plástico. Em agonia, Moete Patrício viria a falecer às 3 horas do primeiro dia de 2023. O irmão do malogrado, Moete Macaia Blonde, narrou o sucedido.
A situação da saúde do mano alastrou-se, quer dizer...
Mas ele padecia de alguma doença?
Infelizmente não. Apesar da robustez dele, infelizmente não, porque eu acompanhava a saúde dele. Não era hipertenso, nem diabético, nem tinha problemas de, como se diz, o infarto do miocárdio, como aconteceu. Depois da última viagem que ele fez 15 dias fora da Europa, fazendo as exposições, ele voltou para aqui.
Segundo a conversa que mantive, ele estava a preparar a viagem para a Bélgica.
Sim. Eu estava a preparar a viagem para a Bélgica, foi até Luxemburgo, França. Depois de terminar tudo, ele voltou para Angola. Então eu tive contato depois de 5 dias da viagem dele, ele voltar aqui em Angola. E quando eu vim a visitar ele, encontrei-lo com as pernas inchadas, com edemas e tudo. Eu disse, não, mano, você não está bem. Eu disse, ah, não estou bem. Até porque tinha uma consulta com uma doutora lá na Europa, mandou-me fazer o ecocardiograma porque eu estava com algumas dispneias. Eu disse, mas esse problema, quando você estava aqui, você não apresentou isso? Acho que havia um desentendimento em casa. Então ele tentava encurtar algumas coisas. Mas...
Problemas familiares?
Problemas familiares não. Acho que do lar. Depois eu fiz a intervenção de chamar um médico. Auscultou ele, diagnosticou, mandou-me fazer algumas análises bioquímicas. Eu fiz as análises bioquímicas do meu irmão. Todo o perfil lipídico também eu fiz. Tudo estava na normalidade. O conselho que o médico deu é que nós seguimos para parar toda a carne vermelha, todas as bebidas gaseificadas e tudo que tem cloreto de sódio para não consumir. E ele obedeceu aquilo, já estava a fazer dieta à base de frutas, no espaço de 4 ou 5 dias. Ainda conversamos, porque eu sou do Instituto Nacional de Sangue, ainda conversamos no dia 31, depois de sair do serviço, conversamos 13 horas, depois de conversar com ele...
Pessoalmente?
Não, no telefone. No telefone. Conversamos, voltei para casa, ligam para mim no dia 1, porque eu passei noite numa vigília na igreja, Às 5 horas e tal, estão ligando para mim que o irmão acabou por falecer. É, foi uma notícia que deixou-me sem forças, mas disse, não, vou seguir em frente para tentar saber o que é que aconteceu na igreja. E a igreja disse que ele estava a sentir, estava a se sentir mal.
Porque ele também foi à vigília, foi a uma vigília.
Foi a uma vigília da igreja, disse que estava a se sentir mal. Às 3 horas de madrugada, estava a se sentir mal. E ele tirou o casaco, deu água na cabeça. Estavam com os irmãos da igreja. Depois procuraram um centro qualquer naquela hora.
Os primeiros socorros?
Os primeiros socorros, só que os centros não abriram. Não abriram. E em vez de recorrer numa unidade sanitária do estado, voltaram de novo. A mulher disse que não, vamos voltar na igreja. Quando voltaram na igreja, e ele começa a gritar. Parece que alguém que sentiu uma coisa, ouviu alguma coisa gritando. Depois começou a tossir, lançar sangue até nas narinas. Depois ele urinou e acabou por ir.
No momento de dor, lágrimas e luto, a família do artista plástico busca palavras para descrever a personalidade de quem em vida se chamou Lázaro Mauete Patrício.
Foi uma grande pessoa e eu nasci, encontrei já o meu irmão fazendo arte. Mas além das artes plásticas, era uma pessoa que tinha uma boa socialização. Um conselheiro, amigo de todos, o lugar que há problema, evitava ter esses problemas. Ele, quando vê o erro de alguém, fala que não, estás errado, muda essa situação. É uma pessoa que ajudou-me bastante para eu ser o que eu sou hoje. Eu dormia no peito do meu irmão. Toda a família testemunha essa grande pessoa. Não foi pessoa de problemas. Foi uma pessoa que não tinha amor, praticava o amor. Porque outra coisa é falar do nome do amor, outra coisa é a prática. Não só na família, não só na religião, em todos os lugares. Existem vários artistas hoje, outros estão na UNAP, outros fora da UNAP, beberam da água do Sr. Patrick.
Porque é formação na República Democrática do Congo.
Sim, a formação teve aqui e foi também na República Democrática do Congo. Também deu aula na Aliança Francesa, eu me lembro. E passei em várias escolas. E ele também estudou num internato aqui, eu me lembro, eu era pequeno, com um outro mestre que está nos Estados Unidos, o Sr. Mudilo Kazadi. Yeah. Quer dizer, é filho e ao mesmo tempo colega do senhor Lázaro Mauete Patrick.
Mauete Macaia Blonde, irmão do falecido artista plástico Mauete Patrício. O pintor nasceu no dia 12 de setembro de 1977, na localidade de Kazengo, na província do Kwanza Norte. Deixa viúva e um filho, o Jacques Mauete, que descreveu a figura paternal, a relação entre pai e filho.
Ele foi um pai muito, muito querido para mim, maravilhoso, um pai compreensivo, disposto para qualquer coisa que teria que ser feito por mim como filho. Foi alguém com atitudes inovadoras sempre, alguém com uma maturidade extraordinária de resolver qualquer tipo de problema ou qualquer tipo de situação no seio familiar, no coletivo. Foi alguém muito bom, muito amável, e não só, como também cá no seu bairro onde viveu, na igreja. Foi uma pessoa muito amável. Creio eu que muitos amavam ele e ele também amava muito.
Jacques Mauete, estudante de saúde, disse ter recebido do pai conhecimentos sobre artes plásticas, embora não sendo um artista. Em relação à descrição profissional do pintor, o filho simplesmente caracteriza-o como o melhor.
No meu ponto de vista, sendo ele o meu pai, não só artisticamente falando, para mim ele era o melhor artista que eu já conheci na minha vida. Para mim ele foi o melhor, será sempre o melhor. Por mais que ele já não se faz presente carnalmente, mas as suas obras ficaram, as suas obras, as lindas maravilhas que ele fez pelo país, pela cultura, permanecerão.
Jacques Mauete, filho único do artista plástico Mauete Patrício, falecido no dia 1 de janeiro passado. Mestre Mauete era o mentor do ateliê Mauete Patrício. Em companhia de alguns colegas artistas, começou com um projeto em 1999 de formação de jovens talentosos artistas. Paulo Bem-vindo, cofundador do ateliê, fala dos 23 anos de percurso do ateliê Mauete Patrício.
O percurso foi salutar, porque falar de ateliê Mauete é falar mesmo dele próprio, Mauete. Logo, a experiência que ele pôde transmitir até hoje em dia nota-se de que é contagiante para todos aqueles que puderam aproximar e ver o fruto do trabalho que ele, o amor que demonstrou em dar como aprendizagem a todos aqueles que se dedicaram para poder aperfeiçoar as artes plásticas.
Ele sempre partilhou o conhecimento com muitas pessoas que passaram aqui pelo ateliê.
Mas muitas pessoas, e muitos deles também que se encontram no topo hoje em dia, passaram nas mãos do mestre Mauete. Como posso falar do mestre Mangovo, entre outros. E por minha traje ainda tenho um outro aluno que se tivemos que falar de forma biológica, que pode chamar o Mauete como avô, né? Ele geriu mesmo, ele também pôde formar alguém que hoje também está no topo, quer dizer, mostra que foi transmitindo conhecimento de forma sabia.
O ateliê Mauete Patrício, segundo Paulo Bem-vindo, foi criado com fundos próprios, com base na filantropia. A cultura sempre esteve ao largo, sem prestar apoio às iniciativas do ateliê. O mestre Bem-vindo disse que, apesar das dificuldades, há jovens pintores talentosos, que o espaço de trabalho Mauete Patrício tem lançado no mercado nacional e internacional.
Nós acabamos de ensinar pessoas sem receber nada deles. Nesse caso, e nem esperar que o governo pudesse nos dar alguns materiais que pudessem nos servir para dar o aprendizado a essas pessoas. E nesse caso, posso te afirmar que, de forma filantrópica, deu também para formar pessoas sem esperar retorno da parte dessas pessoas. E entre outros que foram contribuindo, também tem dentre eles, é mais ou menos até ali que o ateliê Mauete teve o seu intuito de poder formar sem esperar uma retribuição do que pudesse transmitir como experiência.
Apesar da morte do mestre Mauete Patrício, fica a promessa de continuidade do trabalho de Mauete Patrício. Salvaguardado será o legado do artista falecido.
Um lado que sempre foi significativo e muito aprovado, e que também eu sempre abracei, é aquele sentimento de ver pessoas formadas nesta área. E sempre ele falou de querer formar, tornarmos cada vez mais melhor, aperfeiçoar o que você já sabe, investigar de formas que o que você é hoje procura amanhã superar de acordo com a evolução das coisas conforme estão caminhando. Logo, um dos projetos que há de dar continuidade é mesmo no ramo de poder formar ainda mais, porque há um reavivamento no lado artístico. Vejo meninos a gostarem de pintar, vejo meninos a ter o maior desejo de querer saber desenhar. Então precisamos de pessoas que também têm este amor de querer mostrar, de querer mostrar o conhecimento que ele adquiriu e poder demonstrar também para os outros. Então, nada para por ali, porque o conhecimento é para ir transmitindo de geração em geração. O conhecimento é para ir transmitindo de geração em geração. Logo, o Ateliê Mawep não termina com a ausência do mentor, mas, na medida do possível, que Deus nos conceder, daremos continuidade dos seus ideais de que trabalhem, investiguem e enfrentem, vão em busca, batem as portas onde outros realizaram, vocês também podem realizar. Então, palavras de encorajamento ainda restam nos corações e serviu como missão de que vamos manter isto firme para ver se que essa bandeira esteja sempre patente e que esse nome seja um legado que nas gerações futuras possam sempre lembrar-se de que existiu sempre alguém que se dedicou em querer ver as suas formadas numa determinada área como artes plásticas.
Paulo, bem-vindo. E a continuidade do legado de Mawete Patrício, artista plástico falecido.
Nunca recebi nenhum apoio, já que eu trabalho com o meu sistema, sou filantrópico, né? Trabalho filantrópico. Isso aqui é uma dádiva também de mim que eu estou a oferecer para a nossa sociedade. Mas realmente.
Mesmo com a filantropia, também não deixaria de querer ter um
ateliê.
O Ateliê Mawep precisa de quê?
O Ateliê Mawep precisa. Já temos um espaço, mas precisa de construir uma escola de raiz. Além dessa escola,
formação artística na disciplina das artes plásticas?
Sim, sim. E além dessa formação, nós precisamos criar também orfanatos, porque tem muitos miúdos que moram na rua com talento artístico. E nós queremos recuperar aquilo, todos eles, por numa condição, se haverá apoio.
Habitabilidade, não é?
Sim, sim. Então conseguimos dar a formação, né, para que esse miúdo ganhe um futuro melhor, em vez de estar aí se drogar, se destruir nas drogas. Então nós precisamos que haja muito.
Aproveitar esse talento artístico de quem está na rua.
Quem está na rua, sim, sim. Nós queremos fazer isso.
A voz do pintor Mawete Patrício, falecido no dia 1 de janeiro passado, vítima de doença. Os restos mortais foram enterrados no dia 5 de janeiro e repousam no cemitério da Camama. Em nota publicada pela União Nacional dos Artistas Plásticos, UNAP, lamenta a morte do pintor e reconhece ter perdido um promissor, um artista talentoso que tinha muito ainda para dar à cultura nacional. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Saúde em Foco é bem-estar, beleza, novidades. Saúde em Foco aborda temas gerais e particulares de África. Faz a ponte com especialistas que abordam temas pertinentes. Saúde em Foco, todas as semanas, aqui na Voz da América.
Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos.
gentiva se encarava tempo ao tempo, assim não estava a viver a maravilha. Nunca ficava no silêncio, nunca falava tudo que a gente sentia. Se encarava tempo ao tempo, assim não estava a viver a maravilha. Não era mentira.
A Voz da América em português está nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube e Facebook. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com e o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Olá, bem-vindos. Hoje é 15 de janeiro de 2023, é domingo e esta é a Voz da América em português. Amigos ouvintes, bem-vindos, bem-vindos e um bom domingo. Convosco na apresentação Ana Guedes, a produção é do Liu Sail. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza, a FM em São Tomé. Podem ouvir-nos através da retransmissão local da Voz da América. Em Moçambique, estamos com a ZFM em Maputo, em Nampula e Rádio Encontro, na cidade de Quelimane, Nova Rádio Paz. Não esqueça, cobrimos também a Guiné-Bissau. Estamos em FM em Catió, com a Rádio Educativa, em São Domingos, com a Rádio Comunitária de Casumai. Na cidade de Cachungo, estamos com o Verolanda, em Bulba, Rádio Papagaio, em Bafatá, Rádio Comunitária de Bafatá. Não esqueça, estamos também com a Rádio Pijigiti e em Gabu estamos com a Leste FM e a Rádio Sichanouco. Depois de sabermos as notícias que marcam a atualidade neste domingo, vamos conversar sobre saúde com a doutora Graça Matinha e na rubrica Fala África, a Denis Teske vai conversar hoje com Adelino Bimba. Ele vai falar-nos do trabalho da Associação dos Quadros da Diáspora para apoio à formação dos angolanos. Mas, para já, vamos então às notícias neste domingo.
Obrigado, Ana Guedes. Novamente a Max Miguel com o noticiário. O número de mortos no ataque de míssil russo contra um prédio de apartamentos de 9 andares na cidade de Dnipro, no sudeste da Ucrânia, subiu para 25 neste domingo, informou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, enquanto equipas de resgate tentavam retirar mais sobreviventes dos destroços. Trabalhadores usaram um guindaste para tentar alcançar as pessoas presas nos últimos andares do prédio de 1.700 moradores, algumas das quais pedindo ajuda com luzes dos seus celulares. As operações de busca e resgate e desmantelamento de elementos estruturais perigosos continua ininterruptamente. Continuamos a lutar por todas as vidas, disse Volodymyr Zelensky. Zelensky disse que 63 pessoas ficaram feridas no ataque de sábado e 39 foram resgatadas até a tarde do domingo. O general Valery Zaluzny, comandante em chefe das Forças Armadas Ucranianas, disse que a Rússia disparou 33 mísseis de cruzeiro no sábado, 21 dos quais foram abatidos. O comando da Força Aérea disse que o míssil que atingiu o prédio era um KH-22 lançado da região de Kursk, na Rússia, mas que a Ucrânia não possui um sistema capaz de interceptar este tipo de armas. O Ministério da Defesa da Rússia reivindicou a responsabilidade pelos ataques com mísseis na Ucrânia, mas não mencionou o ataque ao edifício residencial em Dnipro. Alguns dos moradores do prédio disseram que não tinha valor militar estratégico. Todos os alvos designados foram atingidos, disse o Ministério no Telegram. O objetivo do ataque foi alcançado. Continuamos a apresentar as notícias. A Autoridade de Aviação Civil do Nepal diz que pelo menos 68 pessoas morreram neste domingo quando um voo doméstico caiu em Pokhara, no pior acidente aéreo em 3 décadas, no pequeno país da Himalaia. Centenas de equipas de resgate vasculharam a encosta onde o voo da Yeti Airlines, transportando 72 pessoas da capital Katmandu, caiu. A televisão local mostrou equipas de resgate lutando em torno de secções quebradas da aeronave. As autoridades do Nepal iniciaram a investigação. Associações de escritores dos Estados Unidos e de Sydney, na Austrália, emitiram uma declaração conjunta pedindo a libertação de Ali Asadollahi, um poeta iraniano, e de outros escritores presos no Irão. Asadollahi tem sido um poeta inspirador e líder da sua geração. Lê-se no comunicado que reaça que as suas obras foram traduzidas para inglês, italiano e francês. Ali Asadollahi, que também é crítico literário e secretário da Associação de Escritores Iranianos, foi preso a 21 de novembro de 2022 sem acusações. Ele está agora detido numa prisão de Fashuen e diz que está em confinamento solitário e sem acesso ao seu advogado. E assim apresentamos o bloco de notícias.
Esta é a emissão vespertina em português, que pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos falar agora de saúde com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América com a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, olá, queridos ouvintes. Deste lado vamos indo muito bem, espero que os nossos ouvintes estejam de boa saúde, assim como a Ana.
Por aqui, doutora, vamos bem, estamos a entrar numa época em que há muitas gripes, doutora, há muitos resfriados e as pessoas têm muita dificuldade aqui, doutora, em perceber se têm uma gripe, se têm só uma constipação, se têm uma infecção respiratória ou se, por acaso, têm Covid. Doutora, como é que se pode estabelecer a diferença entre estas maleitas todas, doutora? Isto numa altura em que se fala do aumento de casos de Covid, não é?
Pois é. Estas doenças são todas bastante comuns e todas elas têm a mesma particularidade. São doenças respiratórias e que cursam com um quadro muito parecido. A gripe, por exemplo. A gripe é uma doença que é causada por um vírus, que é o vírus da influenza, e que é mais comum em períodos frios e pode ser confundida com resfriados e qualquer outra doença respiratória. E o que é que caracteriza a gripe? A gripe é uma doença normalmente aguda, que vai afetar as vias respiratórias, e ela ocorre quando o organismo é infectado por este vírus de influenza que nós falamos. Enquanto que o resfriado é causado por outro tipo de vírus e tem uma apresentação ligeiramente diferente. Por sua vez, a gripe pode apresentar-se de forma cíclica, principalmente nos períodos mais frios do ano, não é? E que pode causar uma doença, pode ser doença desde leve até uma doença, até um quadro grave. Portanto, nós não podemos minimizar a gripe porque é uma simples gripe. Não, a gripe pode levar a uma debilidade tal até a pessoa ficar de cama. A transmissão do vírus da gripe é por via respiratória, quando uma pessoa entra em contato com outra que tenha gripe, não é? Isso faz com que ela possa contrair também o vírus de gripe. E a partir do momento em que a pessoa contrai o vírus de gripe, pode demorar 3 a 4 dias para os sintomas se manifestarem. E pronto, a partir do momento em que a pessoa já começa a ter sintomas, aí é que sente-se mais debilitada e precisa naturalmente de ter cuidados redobrados e em alguns casos pode necessitar inclusive de assistência médica.
Uhum. Doutora, estamos também numa altura, e isto é talvez uma das coisas que deixa as pessoas um pouco na expectativa, fala-se do aumento do número de casos de Covid, um pouco por todo o mundo, novas variantes de Covid. Qual é a situação neste momento? E o que é que o facto de uma pessoa dizer eu tenho uma gripe pode deixar de alguma forma insegura sobre se tem uma gripe ou se tem Covid?
Bem, Ana, nós sempre tentamos várias vezes, mesmo aqui no programa, sempre tentamos chamar a atenção para os nossos ouvintes em relação a não baixarmos a guarda, a não relaxarmos por causa da Covid, porque apesar dos números terem diminuído muito a nível de todo o mundo, ainda em alguns casos e que a qualquer altura o aumento de casos pode ser observado. E neste momento, alguns países já se debatem com essa situação. Há aumento de casos um pouco por todo o mundo e há também a questão de novas variantes. E tudo isso acaba criando uma preocupação. Acaba criando uma preocupação porque penso que a nossa memória ainda está muito fresca em relação à Covid e ao período difícil que nós tivemos todos que passar por causa das restrições, do confinamento e tudo mais. Então, é uma realidade, Covid está, mas penso que o mais importante é nós não deixarmos de lado aquelas medidas que todos nós já conhecemos de prevenção, não é? Porque está mais do que provado que se nós tomarmos medidas de prevenção adequadamente, o risco de contrairmos o Covid é muito reduzido. Então, eu penso que essa é a principal mensagem que nós temos que transmitir para os nossos ouvintes e para toda a gente, da necessidade de continuarmos a fazer todo o esforço para prevenir a Covid, porque não é a altura de nós relaxarmos. Bem, a Covid e as gripes têm
sintomas, não é?
Tem os mesmos sintomas, tem sintomas parecidos. Daí que, nesta altura, é um pouco difícil fazermos uma distinção do que é Covid, do que é gripe. É claro que a Covid apresentava-se com um quadro um pouco mais severo, com dificuldade respiratória, mas com essa mudança das espíritos, essas novas variantes, pode ser que os sintomas sejam um pouco diferentes daquilo que nós estávamos habituados a ver, né? E ouvir quando tivemos a grande pandemia. Por isso que, se a pessoa apresenta-se com gripe, a primeira medida que a pessoa tem que fazer é usar a máscara para proteger as pessoas ao seu redor. Porque não sabe se é de facto uma gripe por influenza ou é um caso de infecção por coronavírus. Então, por uma questão de segurança, a pessoa sempre tem que pôr a máscara se estiver com gripe e tem que tentar perceber se teve contato com alguém que tenha Covid ou não, porque a partir daí também pode ter uma maior ou menor suspeita de ter Covid ou não. E se tiver sintomas que causam muita debilidade, é sempre bom a pessoa dirigir para a unidade sanitária para que possa ser observada e possa fazer testes, se for necessário, para descartar a Covid e também ter algum tratamento de apoio. Lembrando que tanto a gripe como a Covid não tem tratamento específico, mas pode fazer algum tratamento de apoio para melhorar a condição clínica que a pessoa possa apresentar. Portanto, não temos como, assim, hoje, não dizer que isto, não é, isto é Covid, isto é uma gripe simples. É preciso que a primeira pessoa tome essas medidas e tem que ser feito um teste para descartar a Covid e a pessoa ficar tranquila. Mas enquanto isso não acontecer, eu penso que a pessoa tem que olhar para aquela situação e tratar daquela situação como se fosse um caso de Covid para evitar que possa alastrar no meio em que a pessoa esteja inserida.
Doutora, uma das coisas que as pessoas também se perguntam é quando é que acaba de aparecer novas variantes ou novas estirpes de vírus. Doutora, é de facto um típico do comportamento de um vírus fazer mutação, não é? Portanto, o vírus existe e de repente faz, é como se fizesse uma réplica de si próprio, mas com algumas alterações.
Sim, sim. Na verdade, esse é o comportamento da maior parte dos vírus e os vírus que afetam o trato respiratório não têm diferença. Mesmo o vírus da gripe, que é o vírus da influenza, que nós estamos habituados a ter a gripe e a lidar com a gripe, o vírus da influenza muda constantemente, tem sempre novas variantes e é por isso que quando se fala da vacina da gripe, por exemplo, é recomendado que a pessoa faça todos os anos, porque não confere uma proteção longa mesmo por causa dessas mutações constantes e surgimento de novas variantes. Então, o vírus da Covid não é diferente, e daí que é preciso estarmos sempre atentos para os sintomas que nós formos a ter e assegurarmos que tomamos as medidas necessárias.
Doutora, em termos de nós concluirmos, o que se apraz a recomendar às pessoas quando sentem alguns sintomas que não têm a certeza do que é, mas têm esses sintomas, para que não se agrave a situação em que se encontram? O que é que aconselha as pessoas a fazerem? Claro, além de ir ao médico.
Bem, Ana, a primeira medida é a que nós falamos muito, muito brevemente, que é a questão de proteger as pessoas ao redor. Se eu estou com sintomas respiratórios, a primeira coisa que eu tenho que fazer é assegurar que eu uso uma máscara e, dependendo da gravidade do quadro que eu apresento, eu tenho que me dirigir a uma unidade sanitária. Se for um quadro leve, moderado, a pessoa pode tomar medidas de forma, pronto, em casa, pode repousar, tomar muitos líquidos, tomar muita vitamina C, e isso ajuda bastante. Mas, a partir do momento em que a pessoa sente-se bastante debilitada, tem dificuldade respiratória e tem outro tipo de sintomas associados, como, por exemplo, dor nas articulações, dor de cabeça, febre e falta de apetite. Então, esses sintomas têm que alertar a pessoa para que ela dirija-se imediatamente à unidade sanitária para poder ser observada, avaliada e, se necessário, ter um tratamento um pouco mais específico para os sintomas que a pessoa apresenta. Portanto, é muito importante que nós estejamos atentos, temos que estar vigilantes, porque pode não ser connosco, mas pode ser com as pessoas ao nosso redor. Então, temos que estar vigilantes com os nossos amigos, os nossos familiares e ajudar quem precisa, acima de tudo, não é? Porque nem toda a gente tem informação, algumas pessoas podem sentir-se mal e pronto, e relaxar enquanto que podem estar efetivamente a ter um caso de Covid. Então é preciso que nós também sirvamos de educadores para as pessoas ao nosso redor, que é para evitarmos efetivamente que o aumento de casos da Covid tome proporções alarmantes, não é?
Sobretudo porque falamos de doenças ou de situações contagiosas. Portanto, o facto de nós termos não quer dizer que não se passe à pessoa que esteja ao nosso lado e, às vezes, sem querer, não é? Portanto, convém, quando se senta doente ou tomar medidas em termos de ir ao médico, tratar-se e, de alguma forma, proteger também os outros. Eu recordo que ontem estava a ler uma história, doutora, de médicos, o que é que eles fazem para se proteger de gripes ou quando têm gripes, como é que eles tratam. E um dos médicos que tem, portanto, é um médico que trata de doenças do nariz, dos olhos, isso dizia, eu pelo menos duas vezes por ano eu fico infectada, apanho alguma coisa porque eu estou em cima de pessoas que estão doentes. Portanto, é assim, há alturas em que eles não podem evitar, mas na maior parte dos casos, doutora, a gente pode pelo menos evitar e cortar as cadeias de transmissão das doenças.
Sim, naturalmente é possível evitar. Primeiro é tomarmos as medidas básicas de higiene individual, que é assegurarmos a lavagem das mãos sempre que possível, porque esse é um vírus que se transmite da pessoa para pessoa, através de contacto com secreções que saem pela tosse ou pelo espirro. Nós temos que assegurar que lavamos as mãos de forma frequente e quando não é possível lavar as mãos, nós temos que usar o álcool e, se possível, o álcool em gel para desinfetar as nossas mãos. Uhum. Temos que usar a máscara, que já todos sabemos a utilidade da máscara. Temos que evitar estar em locais aglomerados, que sejam principalmente locais fechados, uhum. Não é? Porque nesses locais a transmissão é muito mais rápida. Então, nós temos que evitar estar em locais aglomerados, que sejam cobertos ou fechados. Temos também que assegurar que se nós ou qualquer pessoa que esteja perto de nós esteja a tossir, é preciso que essa pessoa proteja a sua tosse, não é? Tem que tossir cobrindo a boca, que é para evitar que as gotículas que saem quando tosse passem para outra uhum. pessoa. Então, essas são as medidas mais importantes que nós temos que observar para evitar que fiquemos infectados por um vírus que causa alguma doença respiratória.
E pronto, amigos, assim nos vamos despedir. Tivemos aqui a falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Nós vamos voltar para a semana. É dar lá um abraço para todos, também para si, doutora Graça. Desejamos uma boa semana de saúde a todos, o melhor possível, e como sempre, continuaremos juntas.
Vamos juntas, Ana. Muita saúde para si, para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, mesmo que cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E agora espaço para a rubrica Fala África, da Denis Teschi, onde vamos poder conversar um pouco mais sobre o trabalho da Associação de Quadros da Diáspora para apoio à formação dos angolanos. A conversa é com o presidente da Associação, Adelino Bimba. Ele vai dar os pormenores e também fazer um balanço do trabalho que foi feito por esta Associação em 2022. Denis.
Olá pessoal, aqui Denis Teschi. Hoje no Fala África Voa, vamos poder conhecer um pouco mais do trabalho que está sendo feito por um grupo de jovens angolanos com qualificação de alto nível e formação no exterior. Eles se juntaram em 2020 e criaram uma plataforma digital chamada Associação de Quadros da Diáspora para apoio à formação dos angolanos, também conhecida como ACDAFA. Eu converso agora com o presidente da associação, Adelino Bimba. Seja bem-vindo.
Olá, Dani. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui para conversar contigo e poder apresentar aquilo que nós fazemos.
Adelino, estou muito feliz de você estar de volta aqui no Fala África Voa. Eu tenho aí várias perguntas para você, mas eu acho melhor que a gente começar pelo começo mesmo, né? Me conta aí, por que vocês decidiram criar essa associação?
Então, nós criamos essa associação porque notamos que há uma escassez, portanto, há um problema no ramo da educação em Angola e a imagem de toda a África. O objeto de criação da associação foi esse, é unir angolanos à volta do mundo todo e pudermos juntos colocar nossas ideias e ao serviço do coletivo angolano, da nação angolana.
Quando a gente falou em agosto do ano passado, eu lembro que você me falou que já havia mais de 70 membros na associação. E esse número aumentou hoje?
Olha, esse número aumentou e bastante. Hoje contamos com 150. Então, é um motivo de alegria para nós, porque temos, portanto, recebido jovens interessados a fazer avançar as ideias, fazer avançar os projetos que beneficiam pessoas que estão lá em Angola e que precisam.
Mas, Adelino, o nosso tempo é curtíssimo, aqui está voando, e eu queria que você desse exemplos aí de trabalhos, porque o pessoal deve estar ouvindo a gente falar, o pessoal deve estar curioso, mas tá bom, como é que, o que a Akidafa faz?
Eu diria que nós temos três principais eixos de atuação. O primeiro é o setor de educação de base, quer dizer, sobretudo, crianças que estão fora do sistema de ensino. Neste setor, nós temos duas grandes ambições. A primeira é, portanto, reduzir o número de crianças fora do sistema de ensino no nosso país. Diz-se hoje, e são números oficiais, que em Angola temos mais de 2 milhões de crianças que não estão inseridas no sistema de ensino. Nós hoje trabalhamos com 110 crianças. Outra parte, ainda sobre o setor de educação de base, para além de reduzir esse número, nós vamos procurar quantificá-lo. Quer dizer, procurar de maneira periódica saber, afinal, quantos são. Porque 2 milhões hoje, talvez no próximo ano serão 3 milhões, 4 milhões. Como é que esse número evolui? E poder também confrontar os valores dados pelo Ministério da Educação ou pelo governo, não é? É necessário que haja vários dados para termos certeza se os dados são de fato, se coincidem, se não, etc. O segundo eixo de atuação é no nível de educação média e superior. Ali, nós procuramos dar suporte. Como os estudantes já são mais independentes, já são mais, portanto, são adultos, já conhecem as redes sociais, têm, portanto, domínio sobre a informática, então, nós atuamos principalmente à distância, com suporte para aqueles, por exemplo, que estão a fazer trabalhos de monografia, aqueles que precisam de alguma mentoria, aqueles que precisam de estágio, por exemplo, procuram estágios, então nós damos dicas sobre estágio. E para terminar, o lado das pesquisas e sondagens estatísticas. Falei há pouco tempo de quantificar o número de crianças fora do sistema de ensino, mas é necessário também que em Angola comecemos a produzir matérias sobre o nosso contexto. Por exemplo, qual é a quantidade de lixo que se produz em Luanda. Quando se fala de lixo, vai-se procurar ainda dados do Brasil, vai-se ensinar os estudantes sobre dados de Portugal, sobre diferentes temáticas. Não é correto. É necessário que os angolanos comecem a estudar coisas da nossa realidade, porque é assim que os alunos assimilam. Eles assimilam quando fala-se de coisas do seu cotidiano.
Adelino, eu gostaria que você fizesse um balanço aí muito breve de como é que foi o ano de 2022 aí para a associação, porque a gente já está com o tempo estourado, mas eu gostaria que você falasse brevemente aí, fizesse um balanço brevemente das coisas boas que aconteceram em 2022 para a Akidafa.
Na educação de base, nós, a maior alegria que tivemos em 2022 foi, portanto, a legalização do projeto daquelas crianças que estavam fora do sistema de ensino. Hoje, passamos, portanto, o nosso projeto é considerado como uma escola comunitária LDM Akidafa. E eu até aqui não falei da LDM, é necessário lembrar que neste projeto nós somos, portanto, duas associações envolvidas. A LDM sendo a associação que havia começado, nós nos juntamos a eles em 2021 nesse projeto. E graças aos esforços dos diferentes membros e dos professores que estão lá todos os dias dar aulas, mesmo sem salários, embora recebam subsídios da nossa parte, eles são grandes heróis. Graças a esse esforço, conseguimos legalizar, portanto, a escola comunitária, o que vai permitir que as crianças recebam certificados no final de cada ciclo. Importa lembrar que elas estudam da primeira à quarta classe. Primeiro. Segundo, a gente conseguiu dar merenda escolar para as crianças ao ritmo de uma vez por semana. Durante todo 2022, pelo menos de setembro até dezembro, conseguimos e vamos continuar até aumentar, portanto, a frequência para que as crianças possam, portanto, para diminuir a desistência das crianças. Pronto. Esse é um outro ganho do nosso projeto. do ponto de vista das, das atuações no ensino superior e ensino médio. Portanto, recebemos mais de 100 pedidos vindo de toda Angola, Luanda sendo a primeira com 66 pedidos, Benguela sendo a segunda, Uila em terceiro lugar com 7, e nós conseguimos responder, eu partilhei aí algumas imagens que poderão ser projetadas, conseguimos responder a estes pedidos. E, para terminar, dizer que, como falamos, temos a pretensão de aumentar, portanto, de aumentar os resultados, não é? Falei há pouco tempo da produção de conhecimento, de livros, etc, etc. Nós temos a biblioteca virtual que apresentamos no ano passado. Então, conseguimos registrar mais de 1000 pessoas na plataforma. O que faz com que a gente fique satisfeito por saber que estão a aderir ao que nós produzimos, não é? E conseguimos colocar mais de 100 livros na biblioteca.
Adelino Bimba, foi um prazer tê-lo de volta aqui no Fala África Voa para falar mais sobre o trabalho feito pela Associação de Quadros da Diáspora para apoio à formação dos angolanos. É sempre um prazer tê-lo aqui e espero vê-lo mais vezes aqui no Fala África e desejo aí boa sorte nesse belo trabalho.
Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite que nos fez. Eu também é sempre um prazer estar aqui e falar consigo e partilhar aquilo que a gente sabe fazer.
E assim nos despedimos com a emissão vespertina de 15 de janeiro de 2022 para todos os nossos amigos e suas famílias. Votos de um resto de bom domingo, resto de fim de semana também, de um bom 2023. A Voz da América despede-se com um abraço. Convosco esteve Ana Guedes na apresentação, Liu Saíl na produção. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.